Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.
Olá pessoal, meu nome é Andrei Soares, sou oncologista do time da Bio. Estamos hoje para novamente um caso clínico e real, nosso Biotox. Quero convidar meu amigo Adriano Silva, também do time da Bio, para discutir esse caso de câncer de pulmão, que realmente é um desafio para o tratamento dos pacientes como esse que eu vou trazer aqui para o nosso bate-papo. Obrigado, Adriano. Muito bom ter você aqui para a gente discutir esse caso.
Tudo bom, Andrei? Show de bola. Acho super legal essas discussões de casos reais, né, que a gente consegue trazer os desafios do dia a dia até para o nosso público refletir e, eventualmente, tenho certeza que alguém está nessas mesmas dúvidas que tem ao longo desses casos e pode tentar ajudar no tratamento do paciente no dia de amanhã mesmo.
A ideia realmente aqui, Adriano, é trazer isso aí, caso prático, né, que a gente vê no dia a dia e o que, que a gente faz, né? Então, tentar ser bem direcionado ali à dificuldade do dia a dia do consultório e também discutir, né, acesso quando a gente vai para um lado ou para o outro no sentido do que pode fazer ali no dia a dia do consultório. Começando o nosso caso, então, essa é uma paciente do sexo feminino, tá? 70 anos de idade, uma paciente com uma baixíssima carga tabágica, e ela começou com uma tosse, uma perda ponderal. Com isso, ela acabou fazendo uma investigação, fez alguns exames, acabou fazendo uma tomografia de tórax. Essa tomografia, ela tinha uma lesão no pulmão, tinha aparentemente já uma doença linfonodal de bastante monta, na verdade, né? Realizou uma biópsia dessa lesão pulmonar, foi diagnosticado ali um adenocarcinoma de pulmão. Tá? Ela foi, então, estadiada com um PET, uma ressonância de crânio, tá? E esse PET mostrava já essa lesão primária no pulmão, mostrava linfonodos hilares, mediastinais, e ela era um N3 com linfonodos até na fossa. E ao diagnóstico, a paciente já tinha metástases hepáticas também. Bom, acho que a gente não tem dúvida como está de frente no caso desse, né, Adriano? Acho que hoje é fundamental a gente fazer ali pelo menos uma análise molecular dessas pacientes, né? Você acha que existe hoje alguma perspectiva e necessidade de fazer um teste, por exemplo, mais hotspot, dos principais, qual é a urgência, quando fazer um NGS mais completo, como é que você faz isso no dia a dia?
Então, André, acho que essa é a grande dúvida que a gente tem quando a gente vê os pacientes pela primeira vez. Embora a gente tenha evoluído bastante em relação a timing da resposta dessas análises moleculares em câncer de pulmão, a gente acaba tendo um programa que é um programa de hotspot, que faz apenas EGFR, ALK e PD-L1, e a gente tem um programa de NGS que faz, né, todo o painel pela Foundation, mas que demora aí 15 dias. E esses 15 dias é muito incerto, né? Eu já tive pacientes que mandou o Foundation e voltou em 8 dias, e tive pacientes que voltou em 40 dias. Então é muito, muito variável. O que eu tenho tentado fazer, Andrei, na verdade, quando possível, eu tenho pedido para o patologista dividir o material em dois, e eu mando material para os dois. Eu mando material para o hotspot para fazer EGFR ALK, que na verdade é o que define a primeira linha de tratamento, né? Onde são as mais frequentes, e mando para o NGS para a gente pegar um painel um pouco mais amplo com todas as outras mutações, mas que talvez impactem mais em segunda linha. E aí é a decisão clínica, né? De você começar a tratar esses pacientes sem ter o NGS, naqueles pacientes muito sintomáticos, e você conseguir aguardar nos pacientes que não estão muito sintomáticos. Eu tenho uma tendência de tentar aguardar nos pacientes que eu acho que consegue aguardar até pelo menos o primeiro resultado aí do hotspot vir positivo ou negativo para a gente decidir. E nos pacientes completamente assintomáticos, eu espero vir o Foundation mesmo.
Eu acho que esse é um ponto legal, né? Acho que a importância de ter que começar ou não o tratamento mais rápido para o paciente. O caso dessa moça, né, dessa senhora, acabei encaminhando o material dela para um estudo clínico, né? A ideia era fazer uma análise prévia com o estudo clínico, então o estudo libreto estava aberto na ocasião, e essa paciente fez uma testagem completa pelo estudo para avaliar, lembrando, né, o estudo avaliava ali um RET inhibitor nos pacientes que tinham mutação de RET versus quimioterapia com imunoterapia em tratamento de primeira linha. O exame dessa paciente acabou encontrando uma fusão do ALK, tá? Então ela tinha uma fusão clássica, né, ML4-ALK, e algumas outras avaliações importantes ou não, ela tinha realmente uma carga mutacional bastante baixa, né, pelo teste era menor que 10 mutações por megabase, e tinha estabilidade de microsatélite, nenhuma outra alteração importante realmente encontrada nesse exame. Primeira pergunta que fica: como é que a gente então trata paciente com câncer de pulmão ALK positivo? Primeira linha, Adriano.
Então, o curioso desse paciente, a gente geralmente está acostumado a ver ALK em pacientes jovens, né? Essa já é uma paciente de meia idade, já perto dos seus 70 anos de idade, mas que carrega a mutação, o rearranjo clássico aí do ALK com MLA4. Então, a gente sabe muito bem, já por diversos estudos, que o tratamento com inibidor específico de ALK é superior à quimioterapia e também é superior ao inibidor que pega MET e pega um pouco de ALK, que é o crizotinib. Então, a gente tem três drogas hoje já com estudos de fase 3, provando benefícios sobre crizotinib, que é o estudo ALEX com alectinib, o estudo ALTA-1 do brigatinib, também o estudo CROWN do lorlatinib. O benefício desses três estudos é muito parecido, né? O hazard ratio perto de 0,47 para cada um, o do Crown um pouco mais baixo, 0,29. Então, mostrando total benefício para um desses três inibidores contra crizotinib. A escolha acaba chegando muito, Andrei, em acesso e eu diria mais em toxicidade, sabe, Andrei? Eu acho que dessas três drogas, o alectinib é a droga mais limpa, né? Até em relação ao crizotinib no estudo, teve bem menos efeitos colaterais. Quando você olha o estudo CROWN e o estudo ALTA, eles tiveram mais toxicidade do que o crizotinib. Então, talvez, na minha cabeça, faça mais sentido começar com alectinib. E a gente tem estudos, tanto do briga quanto do lorlatinib, de usar sequencialmente ao alectinib, dependendo das mutações de resistência, que a gente vai falar um pouco depois. Mas eu tenho tido uma escolha preferencial ao alectinib, embora a gente não possa dizer que é errado fazer brigatinib ou lorlatinib. O que eu acho interessante, não me lembro se você falou, Andrei, que esses pacientes devem necessariamente fazer estadiamento do sistema nervoso central, né? Então, ALK é uma doença que tem uma incidência muito alta de metástase do sistema nervoso central, e talvez esse é o grande benefício do ALEC, do briga e do lorlatinib, que tem uma penetrância muito alta sistema nervoso central, consegue fazer uma prevenção muito boa do aparecimento de metástases ou progressões no sistema nervoso central.
Vou começar do seu último ponto aqui e vou voltar então lá para o estadiamento. É uma pergunta às vezes muito muito boba, né? Mas que às vezes, principalmente quem é mais novo está começando, se pergunta aqui, né? Paciente com câncer de pulmão metastático, você faz imagem no sistema nervoso central para todo mundo?
Faço para todo mundo no diagnóstico, independente se tem sintomas ou não. Eu faço não só para o metastático, mas também para todos do estádio 3.
Eu também acho que todos os pacientes exatamente precisam fazer. Essa paciente tinha, né? Ela fez o PET e a ressonância, e não tinha nenhuma lesão. Eu acho que talvez se a gente for falar sobre tratamento de endodial em primeira linha, e pensando aqui, não necessariamente só no acesso, mas talvez o que a gente sabe é segunda geração, terceira geração, com certeza é melhor que primeira geração, né? Quer dizer, acho que brigalectinib e lorlatinib com certeza são drogas melhores do que o crizotinib, né? Vantagens tanto no controle da doença sistêmica quanto no controle do sistema central, principalmente. Você comentou bastante sobre toxicidade, né? Eu concordo, acho que brigatinib e alectinib, se a gente e lorlatinib, se a gente for olhar, eles são muito parecidos em termos de incidência de eventos colaterais, né? De eventos adversos. Talvez lorlatinib com alguns eventos que podem ou não nos preocupar, que seriam alguns transtornos, eventos psiquiátricos, né? Mas eu não sei se na prática. Eu posso falar que eu não sou um grande expert e de grande experiência em uso de lorlatinib. Não sei se você teve bastante experiência, né, ou pelo menos um número adequado de pacientes aí, mas se você teve algum efeito diferente com lorla, por exemplo, do que com os outros inibidores.
Eu tenho uma paciente que está com lorla já faz uns 2, 3 anos, e talvez seja porque eu procurei ativamente esse tipo de efeito colateral, mas era uma senhorinha, ela já tem seus 70 e poucos anos também, e eu perguntando para ela, a sobrinha falou que ela andou briguenta e andou discutindo com os vizinhos na cidade do interior. Não sei se isso faz parte, talvez seja, né, eu tentando induzir algum tipo de agressividade, mas era uma senhorinha que teoricamente era mais pacífica e ficou um pouco mais vamos dizer, irritável, mas nenhum
Agressivo.
outro é mais agressiva. O que eu vejo bastante com o lorlatinib é alteração de dislipidemia, né? Tem uma alteração de colesterol bastante importante, né? Você pode fazer triglicerídeos altos, colesterol alto, que tem que ser cuidado, né? Que é um efeito colateral um pouco diferente do que a gente está esperando. E o curioso, só para comentar, acho que nem você nem eu falamos, apesar de a gente saber que os de terceira geração são melhores, eles não são melhores em termos de taxa de resposta, né, André? Todos a taxa de resposta é em torno dos 75-80%. A diferença está no controle a longo prazo, e aí é muito mais as custas do sistema nervoso central e no tempo de resposta, PFS, enfim. Mas a taxa de resposta é muito parecida entre todos eles, né?
Bom, essa paciente acabou começando com alectinib, né? Acho que a escolha é realmente. Assim que ela começou o tratamento, ela teve uma rápida melhora, tá? Ela tinha um pouco de tosse também, né, no diagnóstico, tudo, então ela rapidamente melhorou, como a gente esperaria, né? O tratamento dos pacientes. Eu, em geral, faço uma imagem relativamente precoce, porque eu gosto de ver esses pacientes respondendo. Então, um mês e meio, já estou repetindo a imagem, né? Eu gosto de avaliar isso. E ela teve uma excelente resposta, mas ela. Rapidamente também, ela acabou evoluindo com algumas desesperadas, né, do alectinib. Então, ela começou a ficar bastante incomodada com edema, né, ela fez bastante edema, principalmente em membros inferiores, e aumentou transaminases, né. Então, isso é uma coisa que a gente acaba vendo tudo. E, naturalmente, reduzimos a dose para ela, tudo, ela foi melhorando. Minha pergunta que eu faço para você, de cunho prático, ela chegou a usar 600 miligramas. Como é que você faz depois que o paciente melhora? Na prática, você volta a dose desses pacientes para cima? Você vai tentando tatear a dose do paciente? Ou você, a vez que você baixou, você nunca mais volta a dose? Como é que você faz isso na prática clínica quando você está usando, por exemplo, a alectinib?
Eu acho que depende da gravidade do efeito colateral. Então, por exemplo, para um edema, que a gente sabe que não é um efeito colateral life-threatening, por exemplo, eu tenho uma tendência de que se foi um grau 3 ou um grau 2 que incomodava, que eu reduzi dose, eu tendo a tentar voltar. Num efeito colateral mais grave, que põe mais em risco a vida do paciente, aí eu nunca retorno, eu deixo a dose. Principalmente se eu tenho uma avaliação de resposta durante a dose mais baixa, que mostra que ele continua respondendo. Isso me deixa muito mais tranquilo de manter a dose mais baixa quando a gente acaba reduzindo a dose. Mas eu não tenho tido problema com alectinib, nunca tive que reduzir dose. Até o brigatinib, né, Andrei, tem uma peculiaridade que você tem que começar com 90 miligramas, daí você sobe a dose depois de 15 dias. Isso é muito por causa da toxicidade inicial, para o paciente, vamos dizer assim, acostumar com a droga. Mas também na minha experiência, né, com poucos pacientes, claro, mas a minha experiência com brigatinib também é uma droga muito muito fácil. Principalmente a gente está acostumado a usar outros TKIs, né, usa em GU e usa em outras doenças. Eu digo que os inibidores de ALK são relativamente tranquilos de se fazer, de manejar.
Tem preocupação com toxicidade pulmonar, brigatinib?
Tem um risco de pneumonite, né, no, nas primeiras semanas, então eles pedem para você fazer 90 miligramas nos primeiros 15 dias e depois você sobe a dose para 120 miligramas. Mas eu nunca vi, né, graças a Deus, nunca vi. Eu já tive problemas com o crizotinib, tanto de pneumonite, derrame pleural, bastante edema, né, a gente sabe os inibidores de MET tem bastante edema, mas com os novos eu não tive. Eu não tive a experiência de usar o seritinib, né? O seritinib é um de segunda geração, que também foi superior, mas não foi aprovado no Brasil, apesar de ter sido apresentado pelo Gilberto Castro, né?
Por um brasileiro, né?
Por um brasileiro. É um estudo que acabou não sendo aprovado no Brasil, então só tem experiência quem participou do estudo aqui no Brasil.
Ela teve o que mais incomodou, mas também nada importante, né? Ela fez uma transaminite grau 2, mas assim que ela ficou poucos dias sem a medicação, logo voltou, a gente introduziu com uma dose mais baixa, ela ficou muito bem, não aumentou mais as transaminases e subiu então para sua dose padrão. E ficou muito bem, mas um pouco inesperado, menos de 12 meses depois, né, mais ou menos 10 meses depois do início do tratamento, foi numa consulta, ela está incomodando aqui, eu acho que estou com alguma coisa no pescoço, tal, exame físico, gânglio de novo no pescoço, reestadiou, bom, progressão principalmente ganglionar da doença, mediastino, na fossa, mas sem progressão na lesão primária, sem progressão no fígado, mas a paciente sintomática voltou a ter um pouco de tosse, ficar incomodada ali pelos gânglios e no pescoço e tal. Minha pergunta, quando você está de frente a um paciente com ALK, como é que você pensa a evolução desse caso quando você troca de tratamento? Qual tratamento? Por que você escolhe? É importante ou não rebiopsiar esses pacientes? Como é que é aí a percepção? Como é que você faz no dia a dia para o paciente que está com alectina bipolídea?
Então, assim, eu acho que o grande segredo, não só do ALK, mas dos mutados, mas como o ALK você tem uma sequência de opções muito maior do que qualquer outra mutação, eu acho que é tudo uma questão de timing e de aproveitar o máximo possível de cada linha de tratamento. Então, em pacientes que têm uma oligoprogressão, ou seja, em um ou dois sítios assintomática, esse é o paciente que eu tento fazer terapias focais. Então, se é um paciente que progride numa lesão óssea, ou numa lesão pulmonar, ou alguma lesão fácil de você conseguir controlar, eu acabo fazendo. Por exemplo, uma lesão do sistema nervoso central. Eu opto por fazer um tratamento focal. Tive essa senhorinha que eu comentei do lorlatinib, ela, depois de 3, 4 semanas fazendo lorlatinib, ela progrediu com uma lesão hepática nova. Eu cheguei a operar a lesão hepática nova, ela está 2 anos agora sem nenhuma outra lesão, né? Então, eu acho que é tudo uma questão de aproveitar o máximo possível de cada droga. Quando essa progressão ela é já mais difusa e também sintomática ou sintomática, esse é o paciente que eu acho que precisa trocar de tratamento sistêmico. E aí vem a dúvida da biópsia ou não. A gente sabe que as biópsias em progressão de ALK, elas ainda não são recomendadas pela IALST ou por qualquer outro tipo de protocolo. Isso porque não existe uma aprovação em bula dos inibidores baseados nas mutações de resistência. A gente sabe que a gente tem um painel muito grande de mutação, a gente tem informações de que determinadas mutações são mais sensíveis ou mais resistentes aos inibidores, porém a gente não pode indicar só puramente baseado nisso, on label. Agora, claro que nós temos uma curiosidade muito grande para tentar entender melhor qual que é o mecanismo de resistência, então a gente tem uma tendência de rebiopsiar. Claro que quando a gente rebiopsia, a gente também tem que pensar no custo dessa análise de NGS, né? Porque você vai ter que mandar por mais um foundation, mais um painel local que você possa ter, seja num grande hospital do Brasil, numa grande rede, ou que você consiga mandar um foundation para fora. Então, acho que você tem que pesar tudo isso, né, André? Não só o tipo de progressão, os sintomas, o acesso a fazer o exame e o que que você vai fazer com a informação, porque às vezes a informação acaba só confundindo a gente e a gente acaba deixando de fazer o mais óbvio, que é trocar para a próxima linha de tratamento, né? Então acho que tem que se pesar. Eu tenho uma tendência a biopsiar e oferecer que faça um foundation para todos os pacientes, porque eu acho que podem vir informações que ajudem principalmente a usar entre brigatinib e lorlatinib, no caso que você começou com alectinib, que tem algumas mutações que são resistentes ao briga e que não são resistentes ao lorla. Mas, enfim, essa é como eu tenho tentado fazer. Mas também, se você não puder biopsiar, a gente tem um sequenciamento que a gente pode oferecer para esses pacientes. A gente tem a aprovação do brigatinib em segunda linha, a gente tem a aprovação do lorlatinib em segunda linha. Então, acho que a gente pode também seguir nesse sequenciamento dos pacientes.
E é interessante porque as principais mutações são em domínio de tirosina quinase, né, que a gente vai tendo, como você falou, né, existem algumas diferenças entre uma e outra, mas se a gente for, vamos dizer assim, às cegas, a gente erra muito menos se a gente for para o lorlatinib, como diversas recomendações a gente tem, né, em termos de do que fazer para esses pacientes.
O curioso, André, é que você tem dados, e aí, contrapondo um pouco o que você falou, a gente tem dados de fazer lorla depois de briga, mas você não tem dados de fazer briga depois de lorla. E esse é o grande X da questão, que é uma discussão muito grande, né? Dados oficiais, que o estudo do lorla é um estudo muito grande, que englobou várias linhas de tratamento, um estudo, talvez um dos estudos mais interessantes que tem no mundo alto. Mas é por aí, eu acho que é uma questão de sequenciamento, né? E até que você use lorla, você não vai deixar de testar a briga depois, né?
Não, e tem um ponto, né? A gente comentou até um pouco antes, né? O Lola, ele tem uma atividade maior, né, do que o Briga. E eu acho que a diferença de algumas mutações, né, principalmente do Lola versus as outras, que trariam eventualmente a vantagem para os Lolatinib, elas se perdem quando se compara com a alectinib, principalmente quando você fala em perfil de toxicidade. Mas quando você põe do lado do brigatinib, que também tem seu perfil de toxicidade não tão bonzinho assim, eu acho que aí você escolher, né, vamos dizer assim, uma segunda linha entre brigatinib e lorlatinib no paciente que fale que você não consegue avaliar, às vezes eu acho que a chance de você errar menos de ir direto para um lorlatinib é um pouquinho menor,
É,
né? Você vai
a
errar
grande
menos, né?
questão, isso, a grande questão é a mutação G1202R,
1202, né?
que é a mutação talvez mais frequente pós uso de alectinib, e ela só é sensível ao LOR, ela é resistente ao brigatinib e aos outros inibidores. Então essa é a mutação talvez mais temida, temida no sentido de você tentar usar o brigatinib ou até tentar voltar para o crizotinib no caso. Mas acho que é sempre válido, né? Sempre que possível e factível, acho que é interessante fazer uma biópsia com uma análise de uma nova mutação.
Bom, a primeira coisa que realmente eu fiz para a paciente foi pedir a avaliação da rádio, né? Eu também concordo contigo, sempre que a gente pode extrair o máximo de cada droga é importante. Já fui meio desencorajado, porque realmente a progressão dela foi mediastina, foi em fossa, quer dizer, seria um campo, né, um volume relativamente grande para a radioterapia, mas foi para avaliação e foi realmente contraindicada no primeiro momento, né? Mas o que mais me incomodou nessa paciente é o tempo de progressão dela, tá? Então ela progrediu com 10 meses. Então, eu concordo contigo, a gente discutiu bastante aqui, né, pela dificuldade de acesso, pela dificuldade de recomendações formais, de você ficar fazendo NGS para trocar tratamento. Mas um paciente que eventualmente progride com um tempo muito inferior ao que a gente espera, né, que é no mínimo 24 meses, mas idealmente 30, 30 e poucos meses, né, de progressão a alguma droga que a gente está falando, incomoda demais, né, progredir assim rapidamente. Então, a ideia era procurar se a gente tivesse algum outro clone que eventualmente tivesse uma progressão algo diferente, que não só um ganho aí de uma mutação adicional em tirosina quinase que a gente estava comentando.
Um outro
Paciente.
ponto interessante, Andrei, é fazer uma nova biópsia para ter certeza que não progrediu como pequenas células, tá? Que não é uma situação infrequente. É, claro, é 1-2% da população que progride para pequenas células, mas não é uma coisa impossível de se acontecer, então acho que é sempre importante ter essa análise também, né? Não é só a questão molecular, isso é uma questão histológica, né?
E o interessante realmente é exatamente histológico e o molecular, porque assim, essa foi uma paciente que acabou progredindo, se a gente for olhar, em sítios que ela tinha doença antes, mas em alguns sítios sim, outros não, né? Quer dizer, o tumor primário, o fígado ela não progrediu, né? Compensação, os gânglios ela progrediu. Bom, foi para a biópsia, como a gente tinha a oportunidade de ter feito o primeiro exame pelo estudo clínico, o segundo exame foi pelo Foundation, né? Ela fez o exame, a avaliação do PD-L1 dela foi de 90%, tá? Pelo SP263. Ela veio com uma alteração no ALK, mas na verdade veio com uma alteração do intron, uma alteração intrônica, tá? Um rearranjo intrônico. E ela veio, dentre outras mutações que talvez acho que não tem tanta relevância de colocar aqui, ela veio com uma amplificação de MET. E aí o grande desafio é como a gente vai tratar essa paciente, que com certeza, né, a gente sabe em torno de 15%, 20% dos pacientes podem também progredir a falha como alteração de MET, né, no caso aqui uma amplificação de MET, como a gente vai tratar esses pacientes na progressão. Então, eu já tenho mais ou menos aqui pensado, eu queria saber como é que você vai fazer, qual a importância de ver a amplificação de MET, como é que você avalia, quais são os problemas hoje quando a gente fala sobre amplificação de MET no tratamento do paciente com câncer de pulmão.
Tá, então vamos por partes aí nesse NGS, porque ele é extremamente curioso. Esse é o típico do caso que é interessante discutir num tumor board molecular para você tentar entender cada alteração dessa. Então, a primeira é qual a importância desse PD-L1, né? E eu geralmente ignoro os PD-L1s de pacientes mutados, tá? Principalmente ALK e EGFR. A gente sabe que a resposta aos inibidores de checkpoint isolados são muito baixos, então mesmo sendo 90%, eu nunca faria imunoterapia sozinha num paciente desse. Poderia até expor imunoterapia combinado com quimioterapia, mas a gente sabe que os pacientes com ALK são extremamente sensíveis à pemetrexed, então se fosse o caso de partir para quimioterapia, eu provavelmente usaria quimioterapia e poderia associar ou não imunoterapia, e depende muito do acesso. Ah, o segundo ponto é esse rearranjo do intron do Exxon, do Intron 19, tá? E o problema que a gente tem isso é um problema talvez mais até conceitual do rearranjo de ALK, né? É, geralmente não é a mutação, não é o rearranjo que causa a oncogênese, sim a proteína oncogênica, né? E quando você tem um rearranjo de intron, você não sabe qual é o parceiro. E não sabendo qual é o parceiro, você nem sabe se essa alteração, ou se esse rearranjo, ele é oncogênico e se ele é drogável. Então, essa alteração do ALK, ela é muito confusa e talvez ela não consiga indicar, né? Ela não é uma mutação dessas que a gente estava falando, clássicas de resistência para ALK. Então, a gente não sabe qual que é a importância dela. Tá? Então, se eu só tivesse essas duas alterações, eu provavelmente ignoraria e usaria como segunda linha aí o brigatinib ou lorlatinib. Eu confesso que eu, sabendo que ela não tem a G1202, eu provavelmente iria para brigatinib primeiro, tá? E aí, o caso na próxima progressão ela tivesse a G1202, daí eu partiria para o lorlatinib, que é o único que pega essa mutação. Então, essa seria a minha sequência. A questão da amplificação do MET que deixa a coisa bem mais interessante, né, Andrei? E aí, hoje em dia, é a dificuldade que a gente tem de conhecimento de alterações de MET, né? Então, a gente sabe que a gente tem drogas aprovadas para MET, a mutação do skipping do exon 14, que é uma coisa completamente diferente. Mas a gente tem também drogas mostrando eficácia com outras alterações de MET, seja amplificações, seja hiperexpressões por imunohistoquímica, seja por definição de número de cópias gênicas, seja por aumento na fração MET-CEP7, e todas essas indicações. O que a gente tem talvez mais documentado, o que tem sido mais utilizado nos estudos é o gene copy number, né? O número de cópias gênicas do MET. E esse dado tem na Foundation. Então, isso eu já tive pacientes assim, e é só mandar um e-mail lá para os Estados Unidos pedindo qual que é o gene copy number. Você pode mandar até para o concierge da Foundation aqui no Brasil, eles conseguem essa informação em 24, 48 horas. E seria bastante interessante. O dado que a gente tem hoje em relação ao gene copy number é que a taxa de resposta ao inibidor de MET, ela é muito mais alta quando esse gene copy number é acima de 10, né? Alguns estudos até usam o cutoff de 5, 6, para traçar uma taxa de resposta um pouco maior. Agora, pacientes que têm um gene copy number abaixo de 5, as taxas de resposta são muito baixas e talvez isso diria que essa paciente não depende muito do MET. E aí, talvez a segunda linha seria o que a gente estava falando de passar para brigatinib ou lorlatinib. Se essa paciente tem um gene copy number alto, aí você começa a discutir e você expor esse paciente a um inibidor de MET, e aí, coincidentemente ou não, né, a gente tem o crizotinib, que é um inibidor de MET, que é um inibidor de ALK, e que poderia ser usado nessa situação. A dúvida que poderia surgir é se nesse paciente você usaria lorlatinib combinado com o crizotinib, ou você usaria crizotinib sozinho. Claro que num país como o Brasil, que tem uma dificuldade de acesso muito grande, talvez eu ficaria confortável de fazer só o crizotinib numa paciente que está pouco sintomática. Como a gente falou, as taxas de resposta são relativamente rápidas nesses pacientes, né? Eu tenho pacientes que em 4, 5 dias têm uma resposta muito significativa. Você poderia começar com o crizotinib, se não tivesse uma resposta, você poderia eventualmente associar o lorlatinib. Mas se fosse um gene copy number alto, eu não daria nem briga nem lorlatinib sozinho, porque eu acho que talvez esse clone MET seria uma das causas da progressão dessa paciente. E a gente sabe que a amplificação de MET é um mecanismo de resistência de ALK, é um mecanismo de resistência de EGFR também. E tem sido usado em alguns estudos a combinação até dos inibidores de EGFR com inibidores de MET e também no caso de ALK. Então, você poderia usar então ambos combinados ou ambos separados, né, dependendo disso que a gente comentou.
Você falou uma coisa interessante, que realmente essa dificuldade de harmonização dos estudos, né, de avaliação, né? E acho que o estudo do Capmatinib, se não estou enganado, é o estudo que avaliou principalmente o número de cópias, né? E acho que eles faziam um cutoff de 4 a 6, 6 a 10, alguma coisa assim, né? Mas mesmo quando você avalia o número de cópias baixo, se não estou enganado, 4, a taxa de resposta não era uma taxa de resposta ruim, né? Claro, era muito menor do que os pacientes que tinham o número de cópias maior do que 10, mas, se não me engano, era algo em torno de 25 a 30% de taxa de resposta. Você acha que mesmo se a paciente tivesse um número de cópias baixo e não tivesse uma mutação outra de ALK, né, como a gente mostrou aqui, que não, nem sabe muito qual é esse parceiro de ALK, você não iria com certeza para um criso, mesmo tendo um número de cópias baixo, ao invés de ir para Lorla e Brigatinib, mesmo se tivesse um número de cópias baixo?
É, a gente tem estudos, tem um estudo até com o próprio crizotinib, tá, mostrando que a taxa de resposta acima de 6 é de 47%, quando o GCOP number é entre 4 e 6, a taxa de resposta é 25%, mas quando é abaixo de 4, a resposta foi só 6%, tá, isso em 50 pacientes. Então, a gente sabe que quando a taxa, o GCOP number é bem baixo, o crizotinib ele não é eficaz. E isso talvez porque o MET não é o mecanismo a principal de resistência. Então, eu realmente não iria num GCOP number baixo, eu talvez não iria no crizotinib, iria só num Briga ou num Lorla da vida. Agora, claro, usar a combinação talvez fosse o jeito mais seguro de você tentar cobrir os dois lados. E claro, são estudos muito pequenos, né, com uma população muito pequena, que é difícil de você dizer o que está certo ou o que está errado.
Legal. Deixa eu te fazer então uma última pergunta para a gente terminar o nosso caso aqui. Você falou de quimioterapia, né? Então a gente sabe de uma resposta maior com o PM37, como você bem comentou. A gente sabe que, eu posso dizer que quase anedoticamente, o único estudo que colocou 4% de pacientes com ALK foi o estudo IMpower 150, né? Que acabou utilizando a quimioterapia com taxano e platina. Como é que você faz a escolha? Teoricamente, uma quimioterapia melhor, um paciente que não responde muito ao imuno, então você faria uma quimioterapia com PM37, ou quando você vai para quimioterapia aí associado, por exemplo, a uma imunoterapia, como é que você escolhe grosseiramente entre um IMpower 150 ou um doublet de platina com PM37 e eventualmente associado a um bevacizumab?
Num paciente normal de ALK, eu abriria mão do Avastin, do atezolizumabe, para usar o PM37. Porque a gente sabe que ela é mais eficaz na população ALK pela expressão da timidilato sintase, isso talvez é uma suposição, mas parece que sim. E até pela ineficácia dos inibidores de checkpoint nessa população, como você bem falou. Foram menos de meia dúzia de pacientes no IMpower 150. Eu acho que é muito difícil de você taxar qualquer conclusão em relação a essa população específica. Sem dizer na toxicidade, né, Andrei? A toxicidade de um carbetaxol, principalmente para uma mulher, é muito alta, ao meu ver, para você tomar essa decisão. Então, eu me sinto muito confortável de fazer platina com Alinta. Com o PM37 e eventualmente deixar a imunoterapia para uma linha posterior, uma questão mais de resgate lá na frente.
Legal, Adriano. Caso fantástico, caso fresquinho. Posso dizer que eu estou para receber o número de cópias com o pessoal ainda da Foundation. Ah, esse foi um caso bem fresco que eu tive aí recente, para a gente decidir a terapia. Pode ser que a gente depois aí comente e fale um pouquinho sobre o que essa paciente recebeu e o que ela tomou. Quero agradecer sua
Acho que esse
presença.
Biotalks merece um feedback, viu? Nós vamos ter que gravar mais um
Vai,
para
nós vamos marcar.
a fase 2, a parte 2 desse caso. Super legal, super interessante.
Esse caso foi bastante interessante, me levou a uma discussão com o pessoal realmente lá da Foundation sobre as alterações todas, né? Então, a gente aprende bastante mesmo. Bom, queria te agradecer, esse caso foi bem legal, como você bem falou, a gente de repente traz aí um segundo tempo dele. Agradecer todo mundo aí que está acompanhando a gente. Falar para acompanhar a gente também nas mídias sociais, né? Como Bioeducation, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Twitter e também no site www.bioeducation.com.br. Pode seguir a gente, tem lá bastante biotox que a gente já fez, já discutiu em vários outros cenários, tem alguns cursos, alguns pós-congressos, acho que com bastante conteúdo para todo mundo seguir.
Tem
Obrigado, Adriano.
o EAD de pulmão lá, né, André, que tem aulas completas sobre câncer de pulmão, inclusive uma aula específica sobre tratamento dos pacientes com ALK, que está lá disponível para quem tiver quem tiver interesse é só entrar lá na área bio, na área do EAD, né? Na área educacional do site da Bio.
Bom, obrigado, até a próxima. Nos vemos em outro BioTalks. Tchau, tchau.
Valeu, abraço, tchau, tchau.